Então, daí, deste conhecimento de que quanto mais eu caminho em direção ao sol, mais quente vai ficando. Ou seja, quanto mais eu caminho em direção à elevação espiritual, mais entiapa, complicada vai ficando a vida material, é que eu tiro a chuva de hoje. Temer a Deus. O temor a Deus, que faz parte de todo o velho testamento. Até a vida de Jesus, o judeu acreditava, e hoje ainda acredita, que se deve temer a Deus. E é isso que eu queria falar hoje, sobre esse temor a Deus. Porque quando nós hoje se lê o Novo Testamento, que para nós é muito mais de forte do que o Velho Testamento, nós aprendemos que Jesus disse que se tem que amar a Deus. Então o Velho Testamento estaria todo errado. É isso, filha? Não. Então, nós temos que ter medo de Deus.
Mas ok, esse temor, ele foi realmente colocado, né? Por Moisés, etc. Não seria o caminho para aquela época?
É um caminho para hoje também. É um caminho para hoje também, que se tem que estar presente na consciência do ser humano.
Ter medo de Deus?
Temer a Deus. É caminho. Você está perfeito. Mas não foi só caminho lá atrás. É caminho de hoje. Porque veja, esse amor a Deus é uma coisa que vocês ainda nem sequer imaginam que seja. Hoje, mesmo com esse tudo, com toda a caminhada que vocês fizeram, esse amor a Deus ainda não é verdade, ainda não é presente. Por quê? O que que quer dizer esse amor a Deus? Essa relação amorosa com Deus. O que que você acha que quer dizer essa relação amorosa com Deus, pequenino? O que você acha, filho? Que essa relação amorosa com Deus?
Eu acho que é a relação de fé. Confiança e entrega total a Deus. Isso é o amor.
Essa é a relação amorosa com Deus. Confiança e entrega total a Deus. E eu quiser essa fé.
Vai buscar essa fé?
O quiser essa fé. O que ele fala, o que essa fé faz acontecer?
Evoluir.
Não só isso. Ela faz.
Para você ficar feliz. Não tem medo.
Isso é resultado. Mas na sua vida, o que ela faz? Pega total. Leva a subordinação total a Deus. A relação amorosa do ser com Deus é uma relação em subordinação total, entrega total a Deus. Ou seja, nada mais vai lhe causar sofrimento, porque você vive a realidade de Deus, o amor. Você se sente amado por Deus. Então não importa o que aconteça, você vai se sentir amado por Deus. A confiança. Essa é a relação amorosa que Jesus nos destinou. A entrega total na mão de Deus, e entrega essa no sentido de futuro, destino, presente, presente, futuro, destino. Então você entrega o seu presente, entrega o seu futuro, entrega o seu destino na mão de Deus. Isso acaba com o que lê. Porque você não quer mais nada. Espera Deus lhe dar. Você não acha mais nada. Diz que Deus sabe. Você não vê mais nada. A não ser Deus assim. Essa é a relação amorosa. Esse é o itácio da relação onde você ama Deus acima de todas as coisas e se sente amado por Deus acima de todas as coisas.
Carlos.
Agora, enquanto você não está nessa relação amorosa, o que que você vai ter? Não. O que você vai ter?
Medo?
Desejo. Você vai querer saber o que está acontecendo. Você vai querer dizer qual é o resultado que você quer que dê. Você vai querer assar alguma coisa de alguma coisa. Você vai viver dependente de Deus. A relação amorosa é uma relação de entrega total. A relação não amorosa, é, mesmo no caminho, sendo parcial, se entregando em alguns momentos e outros não, é uma vida individual, uma relação individual, aonde você vive e se entrega a você, as suas verdades. E dessas verdades, vocês aplicam a lógica humana e colocam o resultado, que é o que você espera. Você espera que toma banho e fica limpo. Você espera que a outra pessoa lhe faça carinho. Você espera que as pessoas gostem de você, porque você faz isso. Essa é a relação individual com o mundo, aonde você vive com o individualismo. Caramba. As duas relações. Ficou claro? Essa relação com Deus já é caminho, porque antes você nem se relacionava com você. Com Deus, você só se relacionava com você. Quando você começa a buscar Deus, você ainda está só na relação com você. E essa relação com você, a característica fundamental dela é prever futuro e presente. Através da lógica humana. Eu dou uma coisa para alguém, com certeza aquela pessoa vai ter que dizer pelo menos obrigado. Nesse início de caminho, como foi na Bíblia no início do caminho, que você precisa viver com temor a Deus, com medo de Deus. Sabe por quê? Porque ele não aplica a lógica humana, ele aplica a lógica divina. Ou seja, tema a Deus, minha filha, porque o que você espera que vá acontecer, não vai acontecer.
Não concordo com esse termo, temer a Deus.
Porque, veja...
Não é nisso que a gente tem baseado o estudo esses anos todos.
Sim, mas se estou explicando isso da Bíblia, no início do caminho, você deixa de fazer alguma coisa a alguém, maldade, para não receber em toca. Você tem medo de Deus, do que ele vai fazer de toca com você.
Mas Deus não
No início do caminho você deve temer a Deus. Porque você não consegue amar. Então, pelo menos, tema, tenha medo do futuro que ele vai lhe dar. Não Deus, temer o Deus, mas temer o Deus que você pode ver, a ação dele. Porque ele não aplica lógica humana, ele aplica lógica espiritual, lógica divina. E a lógica divina não tem nada a ver com a lógica que você aplica esperando as pessoas devolver para você o que você fez.
Porque ele tem estudado que não se deve nem mesmo ter medo, depois
da morte.
Então eu estou trocando esse termo medo por lembre-se da justiça de Deus. Lembrando da justiça de Deus. Porque a gente estuda o tempo todo que tem que amar Deus, não temer. Agora o seu exemplo dele tem que temer.
Não, eu não disse que você tem que temer. Eu não falei isso. Eu falei que o temor é um caminho. E um caminho necessário. Antes de Jesus vir com a verdadeira sentido da lei, Moisés veio com a lei coercitiva, a lei punitiva. Não mate, se você matar, vai para o inferno. Esse é o temor a Deus. É o temendo de praticar as coisas pelo medo de receber o retorno. Isso está presente, inclusive, nos capoeiros, quando nós falamos que as pessoas estão tesas à carne, com medo de sair da carne e ver a realidade do que ele fez, ser julgada. Então isso não é para você, espírito, é para você, ser humano. Porque aí você começa a praticar algumas coisas. E aí você recebe o ensinamento no tema, ame. E aí você transforma o temor em amor. Temor seu a Deus, no amor de Deus por você e no amor seu para Deus. Compreendeu? Não estou apagando o que foi dito. Só estou explicando. Porque na Bíblia, no início da Bíblia, se fala tema a Deus. Se você é ser humano, tema a Deus. Porque desse temor vai lhe ensinar a formar uma consciência por medo dentro dos padrões que precisa para elevação. Agora, depois que você conseguir formar a consciência, como você, por exemplo, tem a consciência de não matar. Aí, quando você já formou a consciência de não matar, isso é caminho, eu posso lhe dizer, agora desse de matar por medo de receber, ou desse de matar esperando receber. Passa a não matar porque você só tem amor. Se sinta amada por Deus, ame a Deus, que não tem nem vontade de matar. Degraus são etapas no caminho da evolução.
E agora, por exemplo, matou, ame ter matado.
Aí você chega à consciência máxima, que é a ação de Deus. Eu não matei e ninguém morreu. Essa é a consciência máxima de universalismo. E isso está dentro das sete consciências. Porque a sexta lhe diz assim: Deus causa primária com justiça suprema. Então você começa a perder o medo ao entender a justiça. E aí você pode evoluir para a sétima. Além de ser uma coisa justa, é uma justiça baseada no amor e não baseada em códigos de lei. Mas até você chegar à seta, enquanto você se vê como espírito, você já pode se ver como espírito, entender este mundo como espiritual, entender que você veio aqui fazer prova, entender que a sua prova é o amor e ainda está preso ao medo. De fazer tudo isso, olha, eu vou viver como espírito, porque senão quando eu sair da carne, Deus vai fazer isso comigo, vai me mandar para o inferno, vai me mandar para o pau. Os espíritas ainda estão no temor a Deus. Os católicos, os evangélicos ainda estão no medo de Deus. É etapa de evolução, não é retrocesso. Deixa eu explicar que até você chegar a seta, você tem que temer a Deus. Então a Bíblia está cheia. A palavra é essa mesma. Tenha medo de Deus. Se você ainda não se sente amado por ele, se você ainda não o ama, tenha medo. Porque este medo vai lhe dar consciência para que Deus possa derramar sobre você a compreensão da justiça e do amor. Você não vai ter o merecimento de receber. É um caminho. O caminho para alguns não é o ponto de chegar, mas é parte do caminho que você precisa tocar, e que quando você se forma em ser humano, isso está na formação da sua consciência de ser humano. Ó, vocês mesmos dizem para os filhos, vocês não faz isso, senão o Papai do Céu vai pegar você, viu? Papai do Céu vai lhe castigar. Faz parte do caminho. Não é o nosso caminho mais, mas é parte da caminhada. E era preciso deixar isso bem claro para amanhã ou depois nos dizer, a Bíblia está errada. E eu já disse, se a Bíblia estiver errada, joga toda ela fora. Não se pode se escolher o que está certo ou o que está errado. O que se pode é compreender o que está escrito. Então nós vamos estar escolhendo as coisas.
Mas já teve
parte
da história que você disse.
Não existiu a história. Mas a Bíblia não está errada. Porque Jesus falava com parábolas. A Bíblia é uma parábola. História não existiu, mas o ensinamento existiu. O ensinamento está ali como, no sentido, como se fala, figurado, numa historinha, para você compreender o ensinamento. Não para você buscar quem foi Xanxão, mas para você entender a história de Xanxão, não a história, mas o ensinamento da história de Xanxão, como da história de Urte, que não caixou de novo para tomar conta da choca. Isso não existiu. Porque duas mulheres sozinhas naquele tempo morriam de fome. E olha aí, gente. Por que duas mulheres sozinhas naquele tempo morriam de fome?
Sozinhas? Casadas ou solteiras?
Solteira. A outra que ficou viúva, em vez de casar de novo, foi de cuidar da choca.
Com as mulheres, né? Então,
não existia loja para vender nada. Não existia loja para vender nada. Ou você caixava, ou você tinha, ou você plantava, mas era seu. Não tinha loja para vender. Você não vendia, você tocava.
Tudo
pertencia ao dono. E ela não tinha nada para viver. Então eu tive que caixar. Se tivesse vivo, se tivesse a história de verdade, ela teria que caixar. Mas essa história não existiu. É só um exemplo de abnegação e ajuda ao próximo. E aí ela, no meio da história, tem ensinamentos maravilhosos. Não é que a Bíblia está errada. A Bíblia, de volta a dizer, ela é todinha parábolas. Mesmo quando se fala de fatos reais, ela é parábola. O ensinamento antigamente era de uma palavra. Você sabe por que o ensinamento tem que vir de uma parábola? Porque o ser humano não aceita a verdade. Se Jesus tivesse dito, vocês não pensam, não criam nada, não fazem o dia de amanhã, como ele se diz em parábolas, ele disse, que Deus é que dá vida para o bispo e que veste as flores, se ele dissesse direto, como nós dizemos, o homem ia ficar maluco. Não ia acreditar. Então, o que é preciso é compreender que a Bíblia está toda em parábolas. Mas a parábola é para ensinar o pão a Deus, quando você chegar no final da caminhada, mas no início dela, tema a Deus, porque Ele não vai se sujeitar a você. Ele não vai dar o resultado de acordo com o que você quer. Tenha medo, não espere esse resultado, porque Ele não virá. Ficou claro isso? Então pare de ficar querendo. Na hora que eu temer a Deus, o que eu vou fazer?
Os atos estão de acordo com a lei ou com a fé?
E o que vale?
Acho que aos poucos esse temor vai acabar se transformando no sentimento verdadeiro.
Não vai se transformar, porque nada no universo se transforma sem que Deus faça a transformação. Seguinte, na Bíblia existe uma frase que eu quero que vocês coloquem no lugar de fora. Né? A vitória é sempre. Sabe o que quer dizer isso? Que você não ganha nada, você não consegue nada, você recebe. Você é, sei lá, incapaz de transformar alguma coisa. Olha, cheio de Deus. Ele transformará o sentimento de medo em sentimento de amor. Então, o que eu tenho que temer a Deus? O que eu tenho que ter medo de Deus? Você falou, quando eu temer a Deus. Você falou, quando eu temer a Deus, eu vou popular, andar. Na linha, vamos dizer assim, nas palavras de vocês. Então, aí eu pergunto, por que eu tenho que temer a Deus? Por que eu tenho que ter medo dele? Sofia, o pequenininho falou uma coisa interessante. Eu perguntei, por que eu tenho que temer a Deus? E o pequenininho disse, porque na hora que eu temer Deus, eu vou prestar mais atenção nas coisas que eu faço, se está dentro da lei ou não. Então, por que eu tenho que temer a Deus? Para cumprir. Quando eu cumpri essa lei, o que eu zero para mim? O que eu tenho que temer, a lógica divina que eu falei, é o karma. Então você tem que temer a Deus para você começar a zerar karmas que lhe levem no caminho do amor. Senão você vai estar preso a não cumprimento da lei, você estará zerando karmas que o afastam de Deus. O temor, o medo, é o medo do karma. O resultado justo e amoroso das suas ações espirituais. A Fia disse, e por isso eu perguntei no início, você passa a fazer de uma forma como, Fia? Contei da palavra. Isso. Hoje, você não faz. Como é? Você não faz de vontade própria, você faz para ganhar alguma coisa. Olha o medo de Deus embutido aí. O medo de receber outra coisa. Vou fazer isso para ganhar aquilo. Porque se eu não fizer isso, eu vou receber aquilo. Esse é o temor de Deus. Na verdade, não é o temor de Deus, mas o temor do seu karma. Porque a única coisa que vocês podem ver de Deus é a ação dele, o seu carro. Tem o resultado das suas ações. Ação espiritual, né? É coisa sentimental. Porque ela vai gerar um karma. É a sua ação espiritual que gera um karma. E é preciso você ter medo desse karma. Porque é o medo do karma que o leva para outro caminho. O caminho do amor a Deus. E aí na hora que você, que Deus lhe dá a vitória, lhe derrama esse amor sobre você, aí você não precisa mais ter medo, porque você vai estar sempre em comunhão com o cara, seja ele qual for. Uns, como você diz, vão pelo sentimento. Simplesmente você diz para alguém, ame a Deus, e ele passa a amar. Agora outros precisam da lógica, e a lógica passa pelo temor a Deus. O medo da reação, o medo do que vai lhe acontecer nessa ou em outras vidas, se você não alcançar a evolução espiritual. Esse é o temor a Deus que está escrito na Bíblia. Este é um caminho de evolução. Porque você só entra no caminho do amor passando pelo medo da reação que Deus vai dar à sua, ao seu ato sentimental. Medo do karma que você está lá zelando naquela hora. Porque se vocês não tivessem medo de karma, e se Deus não fosse a causa primária, não é mais um. Se existe uma lei dizendo não mate e quantos morrem, se não houvesse medo da lei, o que aconteceria? Existe uma lei dizendo não ouve, não cobiça a coisa dos outros, e assim mesmo isso acontece toda hora, imagina se não houvesse uma lei pondo medo a todos. Então é parte da evolução, é caminho. Porque quando você entra pelo medo no caminho de Deus, você sai pelo amor quando encontra Deus. Mas todos entram no caminho de Deus pelo medo. O medo do que Deus vai dar a você como reação do que você está fazendo agora. Ficou caro? Então, fico com cheio. Temam a Deus.
Deus abençoe os olhos do meu irmão. Chegar.
Vai chegar lixo mesmo. Temam a Deus. Primeira coisa. Porque a lógica para se aplicar o karma não é a lógica.
Eu, por exemplo, combato esse raciocínio.
Que acha
esse raciocínio de acontece alguma coisa que me vem o medo da consequência daquilo tudo, né, por entender a justiça de Deus. Eu combato isso tudo. Isso é a justiça de Deus, eu já fiz medo, então não tenho que ter medo. De qualquer forma, o medo permanece.
Por que a sua vida então não entrou na felicidade total? De vez em quando, você combate o que você fez, dizendo que foi Deus que fez. Você combate o que você fez, dizendo que você não tem que temer essa reação. Você já sabe fazer. Por que não me torna feliz?
Não, isso não é uma coisa que eu tenho consciência, essa consciência dessa forma.
Por que essa visão eu não sei gostar de? Por que em outras você não faz?
Momento eu faço, em outros eu não faço.
Por
que esses outros momentos que você está falando, normalmente são aquelas coisas que eu sinto, me levam ao prazer, vamos dizer assim, e que eu não quero desfazer dela. Então,
nem
que
eu... Ixi,
onde está o temor lá dentro? É isso,
garoto.
Então veja, não, você disse para eu, o que você está falando não faz sentido. Faz, você está com medo de Deus, temendo a Deus nas coisas que você acha errado, mas não teme a Deus nas coisas que você acha certo. Quando você busca o pajé, você mata o medo de Deus. Vai acontecer se eu me deixo fazer.